Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Parte 5. Risonha e tagarela Fortunata é a imagem da onda mansa, que vai que vem, sempre no mesmo caminho, sem deixar traços de si. Água que se desfaz em água e cujo trabalho não consiste senão em avançar, para retroceder. O seu riso tem espontaneidade das ervas nativas, que brotam em qualquer terrena, mas e o nó chegam a dar nem flor nem fruto. Bia e Nita encontrei-os no leme, deitados de bruços na praia, rabiscando com os dedinhos na areia. Estavam quase, aproximei-nos, não percebi os desenhos que faziam. Perguntei-lhes o que era aquilo, responderam sorrindo. Eu não entendi nada, mas eles entendiam tudo, diziam-se que se amavam. Assim as gaivotas, quando voam umas mó às outras, vão traçando com as penas das asas no ar e na onda as expressões do seu amor. Flaviano, o olhar deste mestiço tem reflexos de punhal na sombra. Será sugestão de Otelo. Tá realmente. Sempre Juconveira Maria Adelaide, acorde Maria o Mouro de Veneza e Desdemona. Dois Ízero cru. Amor, mas o que possa haver no outro de franqueza, iradu, neste por perfide. Flaviano é como uma corrente viva. Redemoiando na água sobre um rio ponto. Marcos, alto com um mastro, rijo com um penedo, ele tem nos olhos claros ou caudades de farol. Adar em vão pontento estudaite, mais em vão enfendeuate. Elo é bonança, tempestade, ludos de raio e luz de exitatrela, onda que mata e porto de salvamento, volúvel com um poderoso como o destino. Nas suas mãos pequeninas serei bem o sim, o que sim que quenzer que eu ser de...
Filho!
As mãos do coronel tumiam, ele releu. Serei que ele o em quiser que eu seja. Ah, maldita, e era assim. O seu filho compreendera já e não reagia contra tratar o predomínio. Onde estava então o juízo, a previdência, a vontade do homem? Num desespero frenético, revolveu mais papéis, escolhendo só os que falavam de Ada, em períodos avulsos e entrecortados. Como o primeiro amor de Renan e a Petile Noemi, que morou parsequilha e a Euberabibeli, eu quereria, não que a minha Ada morresse, mas que ocultasse a sua beleza, disfarçando-a de tal modo que só eu notasse. Ah, mas a vaidosa ama-se mais do que me ama, Memim. Cruel amor em todo do Inum nunca houve senão uma Noemi. Ainda numa outra folha já rolada, o coronel leu. Eu tinha jurado não tornar a ver a Ada. Mas de que serve jurar zer o que se não pôde cumprir? As promessas que faço a mim mesmo desfazem-se como bolhas de sabão, pela alegria e se a vejo, ou pela saudade, se deixo de haver. O coronel atirou raivosamente a pá pilada para dentro da gaveta e saiu para a rua. Afora bom aquilo. Afiara-lhe os nervos. Se Rui se deixava se empreender de corpo e alma nas mãos de Ada, ele saberia arrancá-lo delas. Às 2 horas em ponto entrou cerimoniosamente no átomo de visitas do senador Guidão. Não consentiu em ocupar a cadeira que o criado lhe apontou e fez timbre em ficar de pé, com a fartola na mão, na atitude do mais profundo respeito. Poucos segundos esteve sozinho. Abriu-se uma porta do interior e Rola entrou. Ela vinha extremamente pálida, os cabelos... Dude, um castanho cobobreado, emoldurá-lhe a fronte alta em 2 bandos lisos, rematados por um rolo forte na nuca. Os seus passos não faziam bulha, ela deslizava contrafeita sobre o assoalho encerado, como puxada por um ser invisível. Caminhou assim até se deixar cair numa poltrona. Ao lado do sofá, vinha com unia saia de lã preta escorrida e uma blusa verde garrafa de cetineta. Entre o negror da saia e o tom sombrio das mangas, as mãos alvejavam, longas 242 cruel amor e palidas. Como procurando afliclamei-lhe os gestos convenientes que não encontravam. O coronel não se moveu uma linha do lugar em que estava. Apenas um sorrisinho lhe encrespou sutilmente os pelos curtos do bigode. Zumbia uma abelha, debatendo-se contra os vidros da janela fechada. Nenhum sussurro mais. Estiveram assim os minutos. Rola percebeu que seria ela quem houvesse de falar primeiro, mas a timidez daquele momento angustioso fê-la esquecer ser as palavras que ensara desde a véspera, em casa, e que viera retindo mentalmente pelo caminho. Disse outras, com esforço, começando baixinho, em tom de queixa. Desde que morreu Dona Angela, toda a gente me diz que o senhor tem raiva de mim. Dante, verso, isso não me atormentava muito, porque supunha que pudéssemos viver muito bem caruncada para seu lado. Há tempos, as coisas mudam, como o senhor sabe, e agora, achei que era precisa uma explicação. O coronel não indagou nem respondeu. Continuou imperturbável. Aspirando com força o ar que oprimia, Rolla prosseguiu, já com um timbre mais vibrante de voz. Pedi-lhe esta entrevista, só para saber uma coisa. Se sou eu a causa da sua posição ao casamento de Ada com Rui. O coronel deu à fisionomia urna a expressão quase cômica de fingida surpresa e de interrogação. Cruel amor 203 esperando em vão uma resposta. E correndo até a raiz dos cabelos, Rolla continuou. Rui gosta de Ada. O senhor não o ignora, todo mundo sabe. Minha filha é uma moça sem família, dar, mas honesta, trabalhadeira e de bom coração. Não acredito que o senhor, que é pai, vote ódio à pobre menina, por faltas de que ela não é culpada. Suspei por isso que o motivo da sua antipatia esteja em mim. O coronel sorriu com desdém. Nesse caso, o que posso que empenhar para a felicidade de seu filho é a minha palavra de que no dia em que Adleia se casar com ele, eu desaparecerei para sempre. Desta vez o coronel saiu do seu mutismo, com um risinho de escárnio logo reprimido. Como a abelha continuasse a exa debater-se de encôncoro aos vidros da janela. Doi pela liberdade lá de fora, ele condoidamente abandonou a rígida posição em que se conservava, desde a entrada e foi abrir a folha da vidraça, para a felicidade do insecto. Depois, tornando-o a fechar a janela, voou até junto de Rolla, que olhava para ele atonita, e perguntou-lhe então num fio de voz de que ressumava a ironia. E quem me afiançaria a sua palavra? Ela tornou-se lívida, ele sorria sempre. Oh, o senhor é terrível, exclamou Rolla, com vivacidade. Compreendo seu pensamento, quer dizer que uma fraca mulher, só porque errou uma voz na vida, não poupa de ser acreditada nem, é amor. Interrompeu ele com um unirrelâmago de curiosidade a fuzilar-lhe nos olhos. Nem atendida, concluiu ela mais baixo. Na verdade, o seu pensamento fora outro. Ela concluir? Quer dizer que uma fraca mulher, só porque errou uma vez na vida, não pôde ser acreditada nem por um assassino de mulheres. O coronel, muito desconfiado, percebera a intenção e fichava agora nela com raiva suas pupilas cor de aço. O senhor cavará a sepultura de Rui, se o contrariar. Não digo isto para comovê-lo, é a minha convicção. Se eu tivesse menos coragem, já teria saído por aquela porta, mas jurei ir até ao fim. Repito a proposta que lhe fiz e a que o senhor não respondeu. Se a minha pessoa que impede de consentir no casamento de Ada, eu desaparecerei para sempre. A sua pessoa? Que me importa a mim a sua pessoa? Então, acho muita graça no seu espanto, como se não lembrasse de que essa moça é uma enjeitada. Foi tão perversa a expressão do coronel dizer estas palavras, que Rolla, vibrando de indignação da cabeça aos pés, replicou, soerguendo-se precipitadamente. Se é por isso, antes ser enjeitada do que ser filho de louca. O coronel avançou para Rolla, que já arrependida, cruel amor 245, punhas num gesto de súplica, falando com doçura. O para que me obriga a dizer coisas que eu não quero dizer. Seu filho adora minha filha, e é todo sentimento, todo bondade e inteligência. É imagem viva da mãe, que o senhor tão mal compreendeu. O contrariar não teme que lhe venha acontecer o mesmo que sucedeu a dona Angela? Diga, a deda enjeitada, mas tem saúde, tem alegria, tem beleza.
Prefiro morto.
Oh, prefiro ver ouviu bem, insistiu o coronel, aproximando o rosto duro do rosto espantado de Rolla, antes morto que marido dessa. Não insulte, atalhou Rolla quase num grito.
Fale baixo, ordenou ele, e curvando-se com dente no ou.
Volte para sua casa e diga à outra que o filho de uma louca só se deve casar com uma mulher e ilijuso. E o senhor não me entendeu. Eu tenho medo do furo e quis evitar o mal. Fique certo de que Rui saberá dispensar o seu consentimento, reais alguns meses e ele será maior. Eu não queria que fosse assim, mas o senhor quer, lavo daí as minhas mãos. O coronel estacou, pela surpresa daquela ideia, que lhe não ocorrera, e procurando repelir tal ameaça retrucou num gesto decisivo. A senhora não sabe o que diz. Esse casamento é impossível. Mas impossível por quê? Dois esses cruel amor? Basta o que aflimei. Não posso dizer mais fiada. Não besta, me aventurei a este sacrifício para respeitar razões ocultas. Quero saber por que Rui Runudi pôde casar com Ada. Ora, porque Ada é? O coronel susteve-se,
procurando os lermos para completá-la. Sua frase, ao mesmo tempo que uma ideia diabólica, feria repentinamente o cérebro de Rola. Seria a da filha do coronel. O espanto agmoulou-lhe o tamanã o dos olhos, um arrepio gélido, nervoso, percorreu-lhe o corpo, dos calcanhares à nuca. Ele observava agora, um pouco espantado do efeito produzido pelas suas meias palavras. Mas era tão clara a expressão daqueles olhos e daquelas faces descaídas despelo a soribro, que ele, num relance, compreendeu a suspeita que se debatia naquela pobre alma. O espírito de um comunicara-se ao do outro, sem que fosse proferida a última confidência. Como aquela suspeita fosse uma arma, o velho apoderou-se dele sem relutância por isso, quando Rola, ainda sufocada, indagou.
Diga a verdade, só isso desculpará.
Ada é. Ele apressou-se em cortar-lhe o fim da frase, fazendo um gesto afirmativo, e continuou firme de pé. Rola deixou-se cair como um trampo sobre o espaldar da cadeira. As lágrimas corriam-lhe agora em fio pelas faces polidas. Toda ela era amargura, toda ela era alma. O coronel sacudiu-se. Retomou o chapéu que em um momento atirara para o sofá e, com um brilho de inquietação, cruel, amor 247 a tremeluzir-lhe nas pupilas. Esperava que passasse aquela crise de ouro para se ir embora. Depois de um largo espaço de prostração, ela murmurou: Ah, por que não declarou isso desde o princípio? Se Rui soubesse que Ada era sua irmã, Theo a ia amado de outra maneira. Pobres crianças. Que vai ser delas? Não lhes diga nada, ordenou o coronel, muito agitado.
Não!
Irias é indispensável que topes. Todos saibam quem é o pai da minha pobre Ada, para que a não acusem de leviana. Ninguém ignora que ela é namorada de Errio. Quero que saibam porque não será sua mulher. Não a enjeite mais uma vez, como o senhor é mau. Ele, confuso, girou em silêncio pela sala. Depois sentou-se bem perto de Rola e falou-lhe rente aos ouvidos. E que não tenho a certeza.
Sabe?
Suspeito apenas. A mãe era casada. Ada tanto pôde ser minha filha. Como não ser? Rola afastara o corpo e olhava de face para o rosto transtornado do pai de Rui. Os seus olhos tinham-lhe secado de repente e mergulhavam agora, ávidos, agudos, nas pupilas turvas do coronel. Pouco importa. Será preciso declarar isso mesmo a seu filho.
Não, mãe.